Olha, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está completando 30 anos. Proteger é garantir. Completou ontem 30 anos. E sobre os 30 anos do ECA, nós vamos conversar com a Sorimar Saboia, que é presidente da FUNAC, né, aqui no Roda Viva da Rádio Educadora, para saber o que mudou, o que vem sendo feito, né, e como estão as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, em relação ao cumprimento, né, primeiro do dever, né, de Estado, de município, da União, da própria sociedade, todos nós, né, em virtude do ECA. Bom dia, que prazer, satisfação tê-la aqui no Roda Viva, Sorimar Saboia.
Bom dia aos ouvintes. É, queria primeiramente agradecer a oportunidade de falar dessa temática, que nos importa bastante, principalmente nesse momento que celebramos os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É, eu queria fazer um breve resgate da história, principalmente desse atendimento socioeducativo que hoje nós realizamos. E aí eu queria buscar, se me permitem,
pois não,
o início disso, que ocorre em 1977, quando no atendimento da FEBEM, né, na antiga FEBEM, que eu acho que vocês ainda devem se lembrar, a instituição, nesse período, inclusive esse atendimento que era realizado às crianças e adolescentes do Estado, do país, ele era regido pela doutrina da situação regular. E essa doutrina, ela considerava, tinha um termo, ele caracterizava crianças e adolescentes com aquele termo menor, extremamente expectativo, estigmatizante, era comum as pessoas falarem do pivete, quem não se lembra disso, né?
É verdade.
Do pivete, do menor, aquele menor que está no final, e isso marca o início desse atendimento. Esse atendimento às crianças e adolescentes, e a visão era muito mais para as crianças e adolescentes que tinham
desenvolvido. Ô, Sorimar, foram estereótipos criados preconceituosos, inclusive, né?
Extremamente preconceituosos, numa lógica onde se via crianças e adolescentes como pessoas merecedoras de compaixão, numa lógica extremamente assistencialista. E só depois de 16 anos, para você ter uma ideia, com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que institui a doutrina de proteção integral, por meio dessa lei, na ONU Civil, em 79, que a gente denomina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que começa a mudar o cenário, inclusive a FUNAC, ela deixa de ser bem e passa a ser FUNAC. Então, a partir desse momento, com o Estatuto, que olha a criança como sujeito de direito, estabelece a conceituação de que criança é a pessoa até 12 anos de idade incompleta, adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade, e afasta esse termo, inclusive, discriminatório, que estigmatizava crianças e adolescentes, que eram geralmente essas crianças que estavam nessa situação irregular diante dessa doutrina, né, do Código de Menores. Nesse período, a FUNAC ela executava tanto programas de proteção, e aí você deve lembrar da casa de passagem, dos abrigos, né, como também programa de atendimento socioeducativo, que é o que nós realizamos hoje. Então, em 2006, quando a gente teve os parâmetros do SINAS, que instituiu em 2012 a Lei 2594, que é o SINAS, a FUNAC ela redefiniu a sua missão institucional, porque essa lei ela instituiu parâmetros socioeducativos, ela definiu qual é a função do sistema de justiça, qual é o papel de cada um, atribuiu competência para a União, Estado, município, e ela definiu também que cabe ao Estado a execução das medidas restritivas e privativas de liberdade.
Com isso, você afirmaria que o ECA trouxe uma mudança paradigmática da criança como sujeito com direito ao lazer, à escola e à família, por exemplo?
Completamente. O ECA, ele adotou um novo paradigma de tratar crianças e adolescentes como prioridade absoluta. O que que significa isso? Primeiro, a fazer de receber socorro em qualquer circunstância. Em situação de calamidade, em situação onde de desastre, a criança ela tem essa primazia. Ela também, essa prioridade de consulta, é a precedência de atendimento no serviço público ou de relações públicas. Então, que corresponde receber a proteção de socorro em qualquer circunstância, a criança ela tem essa prioridade. Também se refere à preferência na formulação e na execução das políticas públicas, como também a destinação privilegiada de recursos. Então, no âmbito do Estado, para você ter uma ideia, nós temos uma lei estadual que proíbe o licenciamento de recursos para as fontes direcionadas a crianças e adolescentes. Para você ver a mudança que nós tivemos da lei, da doutrina que a gente tinha antes, que era da situação regular, que só visualizava as crianças que tinham problemas, inclusive as famílias com problema de pobreza, carência econômica, e hoje considerar que, independente da classe social, da raça, da etnia, independente da procedência da criança, ela é igual, todas são iguais. Então, isso foi uma mudança de paradigma significativa no âmbito do nosso Estado. E não foi um movimento só do Brasil, foi um movimento internacional. O Brasil aderiu a todas as instituições e preceitos internacionais referentes aos direitos das crianças e dos adolescentes.
Presidente Sorimar, permita-me perguntar à senhora sobre uma questão, e aí eu trago o paralelo para a questão da criança e do adolescente, porque se nós nos debruçarmos sobre o Atlas, por exemplo, da violência, a gente vai encontrar lá que as maiores vítimas da violência nesse país, né, são negros e são pobres. Eu perguntaria à senhora, como presidente da FUNAC, se isto também é verdade em relação às nossas crianças e adolescentes. Quem mais sofre violências, seja doméstica ou violência de rua, está entendendo? Ou qualquer outro tipo de ação que possa trazer prejuízos a crianças e adolescentes. São os negros e pobres também, a gente poderia dizer isso?
Procede. Infelizmente, nós temos aí um legado de exclusão social para as crianças e adolescentes, para as famílias, né, pobres. Então, isso ainda se revela hoje nas estatísticas, quando nós atendemos adolescentes autorizados nacional. A maioria das famílias sequer recebem ou têm para sobrevivência um salário mínimo. Mais de 70% se denomina pardos e negros, né? Se a gente for verificar, estão incluídos dentro da etnia afrodescendente, né? Então, seriam negros. Então, de fato, a gente ainda visualiza a necessidade das políticas públicas de inclusão social dessa camada da população, que são as famílias pobres desse país, e que tem agora se afetado muito mais. Então, você visualiza muito mais nesse contexto, inclusive nesse governo, particularmente agora de Bolsonaro, as crianças em situação de rua, você verifica a incidência muito mais da população de rua, de pessoas pedindo no supermercado, de pessoas que estão extremamente sistemas de pobreza. Então, se a gente não tem investimento, não investe, inclusive nos programas de transferência de renda, que no caso nós temos contingenciamento significativo dos recursos do Bolsa Família, você leva essas pessoas a não terem opção, né, viverem de forma excluída da sociedade, excluída das políticas públicas. Essa é uma realidade, um problema de Estado que precisa ser enfrentado, porque é uma realidade que ainda nos atinge.
É uma dura realidade social, né?
Infelizmente. A gente ainda tem, neste século, a gente ainda precisa conviver com o distanciamento entre aqueles que possuem, que têm acesso aos bens e serviços, e outros que não conseguem acessar pelas suas condições objetivas. Às vezes, nós visualizamos pessoas que estão na terceira geração sem as condições. A gente repete esse ciclo da pobreza, né? Esse ciclo da exclusão. Então, você às vezes vê pessoas que estão na terceira geração e que ainda por as mesmas cidades que eles tinham lá com seus bisavós. Então, o rompimento com isso é um compromisso de todos. E aí, voltando para a nossa temática, o estatuto, ele vai trazer isso. Ele vai dizer que todas as crianças são merecedoras de cuidados e proteção especial. Então, todas as crianças e adolescentes, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, têm os mesmos direitos. Isso fica muito claro lá no artigo 4º, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a preservação de todo o conjunto de direitos fundamentais, que vai do direito à vida, à saúde, à alimentação, à convivência familiar e comunitária. Então, a gente verifica um avanço em termos da legislação e que tem todo o esforço, inclusive, de vários segmentos da sociedade para tornar isso efetivo. Então, a nível do Estado, a gente pode perceber, né, o investimento que teve nos sistemas, a escola tempo integral, investimento na infraestrutura, inclusive, das escolas, faz parte do processo de inclusão de vez a população como aquela que merece os serviços para poder desenvolver, para poder obter o desenvolvimento do Estado, que a gente tem uma sociedade desenvolvida quando todos conseguem acessar os recursos necessários para a sua sobrevivência, para a sua vida, né?
A gente consegue observar a importância do ECA quando a gente olha, por exemplo, uma estatística que eu tenho aqui, inclusive, em mãos, do Ministério Público do Trabalho, que traz o seguinte, Sorimar, ouvintes da Rádio Educadora. Nós estamos falando sobre os 30 anos do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa estatística mostra, né, uma realidade, né, no país. O combate ao trabalho infantil, por exemplo, que se deu desde então, reduziu o número de crianças e adolescentes nessa situação em 68% entre os anos de 1992 e 2015. Foram 5,7 milhões de crianças e adolescentes que deixaram de trabalhar no período. No entanto, 2,4 milhões continuam nessa situação, sendo 80% adolescentes, segundo a procuradora, né, da Justiça do Ministério do Trabalho, né? Como é que estão esses números e como é que tem sido o trabalho aqui no estado do Maranhão, da FUNAC, para combater esse trabalho infantil, Sorimar?
Olha, nós trabalhamos especificamente com a privação e restrição de liberdade. Agora, eu quero só, você falou em relação ao infantil, eu quero só fazer um adendo. Os dados que foram trabalhados e apontados neste ano, eles ainda são de 2016. Então, você verifica que são 4 anos que não há diagnóstico.
Não há um levantamento preciso, né?
Não há, exatamente, não há estatística, não há levantamento sobre essa situação de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Particularmente, neste governo federal do Jair Bolsonaro, não teve nenhum investimento na realização do diagnóstico e mapeamento dessas crianças. Muito pelo e ainda ressalta-se que o presidente reafirma condição de trabalho quando ele publicou várias vezes nas redes sociais E ele trabalhou quando criança e isso não tinha nenhum problema para ele. Então, ele incentiva a violação de direitos de crianças e adolescentes, que é colocar em situação de trabalho, que você retira da criança o direito ao seu desenvolvimento. Está comprovado que as crianças que estão ou que foram para o trabalho são aquelas que não tiveram acesso aos bens, aos serviços, são aquelas
que não tiveram acesso à educação, né?
Não tiveram acesso à educação, porque a educação você tem que ter no período, na faixa etária. Isso depois fica muito mais complicado, mais difícil.
É no período que se forma, inclusive, o caráter, a personalidade, né? Do cidadão, é, da cidadã. Né?
Então, essas crianças, elas crescem em desvantagem com as demais. Então, elas não vão ter as mesmas oportunidades que uma criança que, dentro da sua faixa etária, a sua escolarização. Então, de fato, a gente vive um momento bem complexo. E esses dados é de 2016, só para lembrar. Agora, no âmbito da FUNAG, nós visualizamos a forma mais cruel de trabalho infantil, que é o aliciamento, o recrutamento de facções criminosas dos adolescentes. Então, muitos deles ficam reféns e, às vezes, o futuro é um futuro de morte, né? Porque eles não conseguem...
Às vezes a sua própria família está ameaçada, né? Exatamente. Uma situação de vulnerabilidade social.
Isso. E esses adolescentes, eles são levados a cometer atos ilícitos. E aí, nós temos hoje, né, vários adolescentes e se encontram nessa situação... nós registramos como ato infracional de maior incidência o roubo, que ele é mais conhecido como assalto, e esse ato infracional ele geralmente está atribuído a uma discriminação, a uma discriminação, a um adulto que está por trás disso. Então nós percebemos no sistema maior desafio a forma mais cruel do trabalho infantil, que é essa vinculação do adolescente com as facções, né?
E esse trabalho socioeducativo, como é que ele tem se dado? Os resultados produzidos pela FUNAC, de que maneira você avaliaria?
Olha, a FUNAC cresceu significativamente. Para você ter uma ideia, nós saímos, um dado só de 2015 até 2019, nós saímos de 185 vagas, 396. Nós crescemos em 114% de vagas. Em número de vagas, nós crescemos em 50%. No ano de 2019, que a gente tem os dados, e qualquer pessoa pode acessar essas informações no site da FUNAG, nós tivemos 1.526 adolescentes, com um acréscimo de 3,24%. Comparado ao ano de 2018, né? A média anual nossa é de 1.539 adolescentes entre 5 anos. O fato da gente ter acrescido no número de vagas deu um salto, inclusive, na humanização desse atendimento. Isso significa dizer hoje, por exemplo, que nós não temos superlotação nas unidades nacionais.
Que era uma tônica, né?
Exatamente.
Era uma tônica. Mas eu quero finalizar a nossa entrevista sobre esse momento tão importante do ECA, a contribuição que o ECA deu e as medidas socioeducativas que às vezes a sociedade acaba não compreendendo, né, o trabalho que é feito, e é um trabalho que tem que ser sempre visto, né, pela sociedade, não com benevolência, mas sobretudo com apoio, né, para que as nossas crianças e os nossos adolescentes que cometerem algum tipo de infração, né, quem não erra na vida, que cometerem algum tipo de infração, elas possam passar por um trabalho socioeducativo e ser devolvida para o convívio social, como homens e mulheres possam se tornar de bem. Eu pergunto a você, Solimar, isso tem sido feito a contento? Os números mostram isso, que a gente tem a saída desses adolescentes e essas crianças, né, que cometeram alguma infração, que delinquiram em algum momento, eles voltam, vão para o estudo, eles vão para o trabalho, depois se tornam jovens, adultos, né, trabalhadores, eles dão a sua contribuição para a sociedade. Como é que você analisa esse pós, né, depois que vocês recebem para fazer um trabalho com a criança e o adolescente, e daqui a pouco essa vamos dizer, reinserção, né, com a sociedade, de uma maneira geral, não só com a família dele, mas com toda a sociedade? Como é que tem sido feito isso?
Olha, tem sim. Se a gente tem de 1.526 adolescentes, 55 recidiram, significa que nós tivemos aí um número mais de 1.450 adolescentes que não voltaram a praticar atos infracionais. Esses são os nossos dados. E nós temos todo investimento, né? Nós temos uma equipe completa, interdisciplinar, para fazer esse atendimento ao adolescente, que estabelece a rotina sociopedagógica desse adolescente, que elabora, junto com a família, o seu plano individual de atendimento, plano de meta, durante aquele período que ele está na medida socioeducativa. Nós ofertamos a escolarização em parceria com a SEDUC. Há um investimento grande na área de produção textual, de projetos de leitura, a participação, inclusive, dos adolescentes em concurso que a BPS faz, e a gente tem, inclusive, ganhado a gente registra a participação das meninas. Nós temos um investimento no esporte, por exemplo, nós vamos agora, depois desse momento de pandemia, retomar nossas atividades, e a gente já tem previsto o campeonato. Tivemos um investimento na profissionalização dos adolescentes, mais de 1.000 certificações, de adolescentes com curso profissionalizante em várias áreas, isso de acordo com a sua aptidão. Então, ele tem um conjunto de atividades, porque o adolescente, ele só está privado de liberdade, mas a ele é garantido todos os direitos fundamentais. E esse conjunto, ele vai fazer com que o adolescente possa visualizar novos horizontes, possa ver novas perspectivas de vida que não estejam vinculadas à prática de ato infracional. Então, nós damos tanto suporte para o adolescente como também para as famílias. E nós fazemos depois o acompanhamento que a gente chama o acompanhamento aos regressos, né? E hoje a FUNAC, inclusive, estabelece parceria com os municípios, com os CREAs, para que possa acompanhar esse adolescente quando ele retorna ao seu convívio familiar e comunitário.
Importante isso. Esse acompanhamento.
Ainda como?
Importante esse acompanhamento.
Porque se não houver esse empenho também dos atores municipais, da gestão municipal, quando esse adolescente sai de uma unidade da FUNAC, pode ser que a gente perca todo o nosso trabalho. Então, há necessidade de ter também políticas de inclusão social para os adolescentes regressos. Uma outra coisa que a gente tem feito é a inserção dos adolescentes no programa Adolescente Aprendiz, que é esse onde há contratação por uma empresa, né, do adolescente, ele é cadastrado. Nós temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que recruta essas vagas para a fundação, e a gente tem tentado inserir os adolescentes no mercado de trabalho por meio desse programa Jovem Aprendiz.
E é uma ótima iniciativa. Sorimar, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação no Roda Viva, num momento tão importante para a sociedade brasileira, para nossas crianças e adolescentes, quando ontem tivemos o aniversário de 30 anos do ECA, para quem não sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, garante direito às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muito obrigado pela presença aqui no Roda Viva da Rádio Educadora. Prazer conversar, bater um papo sobre esse momento interessante e levar à sociedade tudo aquilo que é feito pela FUNAC em prol das nossas crianças e nossos adolescentes também.
Eu que agradeço, é uma satisfação.